Estamos começando mais um apito inicial. Eu sou o André Carbone, à minha frente, Marina Marini.
Tudo bom, pessoal?
Matheus Ribeiro.
E aí, galera, tudo de boa?
E ao meu lado, Luiz Anversa.
Fala, pessoal, tudo bem?
Quer saber o destaque inicial de cada um? E hoje a gente tem um tema muito legal que você já deve estar aí vendo na descrição do podcast, se o Matheus colocar corretamente.
Não inventar moda de última hora, né?
Eu vou escolher a descrição disso daqui de novo.
Só tem um assunto, Matheus, não vai errar. Seu destaque inicial, que não vai ser esse assunto.
Meu destaque inicial é pela declaração maravilhosa do Christian Eriksen, jogador de Tottenham, que queria sair do Tottenham nessa janela de transferência e acabou não saindo. Veio muito pro lado do meu coração. Ele falou assim, eu gostaria muito de decidir minha vida como futebol manager, mas eu não posso. Bateu muito no meu coração porque sou um ávido jogador de futebol manager. Gosto pra caramba. E a novela do Eriksen foi meio bizarra até, porque se falava que o Manchester United estava interessado, se falava que o Real Madrid estava interessado, se falava que o United poderia pegar, tipo, depois que o Pogba saísse, iria atrás do Eriksen, alguma coisa assim. Não aconteceu nada disso. O Eriksen ficou... Teve um dos jogos do Tottenham, acho que até o primeiro, contra o Aston Villa em casa, que o time já estava jogando mal pra caramba. Depois que o Eriksen entrou, mudou bastante. O Eriksen fez gol agora contra o Arsenal. Então, é uma situação até interessante pra ver isso. Eu gostei muito da declaração dele, pela verdade.
Sabe que o Eriksen é um jogador que também, como você falou, é muito... muito visado, toda a janela de transferência a gente acha que ele vai para um gigante. Não que o Tottenham não seja gigante, mas o Tottenham não está lá entre os 10 orçamentos da Europa. E a gente sempre fica com expectativa. Agora ele vai ser o novo Modric, ele vai para o Real Madrid. Então, e outro jogador que eu tenho essa impressão é o Koulibaly do Napoli, que foi um péssimo momento para falar dele. Mas toda a janela ele tem, né, falando, essa vez ele vai para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Arsenal. Isso. O Arsenal foi até mais forte, fez proposta, inclusive. E nunca vende, ele continua no Napoli temporada após temporada. Interessante. Visão versa.
Ah, o meu destaque vai pro meu Atlético de Madrid na Espanha, né? Líder isolado depois de 3 rodadas, né? 3 vitórias. E destaque pro João Félix, né? Essa promessa do futebol mundial. Primeiro gol dele com a camisa do Atlético, um jogo duríssimo contra o Eibar, saiu lá atrás 2-0. E o gol da vitória com o Thomas Partey, aos 45 do segundo tempo. Dedo do Simeone, né? O Simeone adora o Thomas Partey.
Quero que você faça seu meia-culpa.
Porque ele lembra de tudo.
Né, eu falo, realmente, né? Lembro
ele
disso.
Fala de tudo, né?
Porque quando o Atlético fez a primeira proposta pelo João Félix, Luiz Anversa falou que era muito caro, que não ia dar
certo.
Será
que é tudo isso?
Foi bem
ele,
desse jeito.
Ele grava tudo, que é impressionante. É impressionante.
E eu falei, pode confiar, o menino é bom pra caramba.
Não, os goleiros do Atlético são muito bons pra fazer esses negócios, realmente. Eu achei, assim, foi um dinheiro pesado. Foi a contratação mais cara da história do Atlético.
É a mais cara dessa janela, inclusive.
Então, assim, o Atlético vai muito bem. E é o que eu falei aqui, não no podcast, mas falei na redação. O Atlético tem que aproveitar esse momento inicial meio conturbado do Real e do Barça, que ainda não estão se encontrando, para ver se consegue abrir uns pontos, para ver se sonha com o título. Né? O momento é agora.
Mas eu ainda não ouvi você falar que eu estava certo.
Você estava certo.
Obrigado.
Ele estava esperando esse momento. Estava esperando.
Não vai muito. Não vai ficar barato.
Você acha?
Não vai ficar barato.
De forma alguma.
Marina, seu destaque inicial.
Meu destaque vai para um jogo que acontece hoje, às 20h30 da noite, que vai definir a última vaga para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Entre Santos e Ferroviária. O primeiro jogo, o Santos venceu por 2-1, só que foi justamente a Ferroviária que eliminou o Santos nas quartas de final do último Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver quem vai ser o último classificado a semi. A primeira já está definida, é Flamengo e Corinthians. E quem vencer hoje à noite enfrenta o Kinderman.
Maravilha. O destaque inicial, meu querido, meu amado campeonato italiano, que teve uma derrota dura do Napoli para a Juventus nesse fim de semana. Difícil definir o Koulibaly, né? Difícil, como esse jogador sempre falha na hora H. E, assim, eu vejo muitos jogos do Napoli, né? Então, obviamente, eu vejo o Koulibaly falhar muito mais do que apenas nos momentos decisivos. Mas as estatísticas estão sempre aí para mostrar como ele é um bom zagueiro, como ele tem desarmes sensacionais, como ele é bem agressivo em cima do adversário. Não na maneira violenta, na maneira Football Manager de ver o jogo, né? Agressivo no sentido de não dar espaço, de ir lá morder, como alguns zagueiros brasileiros adoram também, por essa marcação aqui ser mais por encaixe. E ele falhou mais uma vez num momento que não poderia, né? Um empate sensacional do Napoli 3-3, com dois gols de bola parada, é bom que se diga. A Juventus ainda, como eu disse na rodada inicial, apesar de ter vencido 1-0 o Parma, muitos problemas defensivos. Eu já consigo ver a cara do Sarri nesse time, apesar de muita gente não ver. Eu acho que já é o time do Sarri, e ele também não estava, né, no banco de reservas, né, por causa do problema de saúde. O fumo, né, que vai aos poucos acabando com ele.
Eu gostei do tom de voz, é o fumo.
O fumo. Achei que teve um pouco de salto alto da Juventus também. Eu acho, realmente, não tem para ninguém, a Juventus vai vencer esse título, mas vai sofrer um pouquinho, principalmente no começo, porque a defesa não está acertada, inclusive pelo Napoli também, que ainda, mais uma vez, começa um campeonato tomando muitos gols.
Chiellini fora também, né?
Tem que se ajeitar com isso também, né?
Convenhamos, né? Você tem o De Ligt lá, não é que, nossa, é uma perda gigante.
Sabe que o seu próximo zagueiro seria, para sua grande Juventus, alguém da base já?
Porque o Rugani acho que não está mais, né? Acho que saiu da Juventus. O Rugani seria um jogador que... tanto que a Juventus procurou, né, por um zagueiro no último dia, acho que não contratou, né?
O Rugani ainda está na Juventus.
Ainda tá.
É um zagueiro bom. Não é do nível dos outros, mas é um bom zagueiro.
Só que ele era o único... Ele era o zagueiro no banco, no jogo contra o Napoli, inclusive.
Mas o De Ligt também falhou num gol, mas nada extraordinário. A Juventus é líder, tá? Pra quem não sabe.
Estamos sem manchetes.
E um jogo espetacular também pelo Campeonato Italiano. Por que que eu vi esse jogo Lazio e Roma? Porque eu sabia que a maioria viu Arsenal e Tottenham, né? Eu fiquei vendo ao mesmo tempo Lazio e Roma e não me decepcionei. Que jogo. Teve nada menos do que 6 bolas na trave. E não foi aquela raspadinha, não. Era paulada na trave mesmo. Foram 4 para Lazio e 2 para Roma. Lazio jogou muito melhor, mas o jogo terminou 1-1. Lucas Leiva fez uma bela partida, viu? Porque o time brasileiro que o contratar já com, sei lá, 37 anos, quando ele resolver voltar, vai fazer um bom negócio.
Ele na Lazio se reencontrou muito bem, né, com o futebol.
Ele foi, finalmente, eu não vou falar que foi para um time do nível dele, porque tantos anos que ele passou no Liverpool, o Liverpool lá no começo, quando ele estava lá, não era desse nível que é hoje. Mas ele ficou muito tempo no banco do Liverpool, que não precisava. A gente sabia que ele tinha futebol para jogar titular, em um time um pouco pior apenas, não muito pior. E nessa fase já grande do Liverpool de novo, ele não teve espaço mesmo, né? Decidiu sair. Foi uma escolha muito certa dele. Ele tá bem na Lazio. Agora vamos para o tema principal desse podcast, que é o Mano Menezes. Entrou no lugar de Luiz Felipe Scolari, demitido após a derrota de 3-0 para o Flamengo. Primeiro gostaria de saber a opinião de cada um aqui, começando com Marina. Luiz Felipe Scolari foi justamente demitido?
Eu acho que poderia ter segurado um pouco mais, apesar desse desgaste todo do Palmeiras pós-Copa América. Mas a gente já estava vendo que alguma coisa não estava certa, a torcida não estava aceitando, não estava engolindo tudo isso. Só que a diretoria também não soube lidar muito bem, porque aí faz uma reunião, diz que ele vai continuar, sei lá, 3-4 dias depois ele é demitido. Tinha alguma coisa acontecendo lá dentro.
Esse é um grande sinal. Se a diretoria chega assim, ó, a gente vai manter o técnico e tal, não sei o quê, é um espaço de 2 rodadas.
Ele vai ser demitido.
Palavra mágica, está prestigiado.
Está blindado.
Está prestigiado, blindado. Tá blindado, ele vai cair.
Exatamente, porque se tivesse tudo certo, a gente não precisava fazer reunião. Quer dizer, não precisava dar para a coletiva. Né? Quando essa coletiva aconteceu, eu já pensei. Perdeu para o Flamengo, caiu.
Já era. E eu achei até que demorou. Eu achei que ia ser imediato depois da derrota. Mas ontem à noite a gente...
seja feita. Você disse mesmo aqui, André, fora do ar, que se o Filipão perdesse, se o Palmeiras perdesse, o Filipão ia cair.
Ele
eu
caía.
Não estava crente muito nessa teoria, não, mas...
Depois, por jogar Futebol Manager como o Matheus, a gente começa a farejar quando vai ser demitido. No Futebol Manager, muito, né? A gente começa a farejar e aí, por ser um jogo, uma simulação, a gente tem avisos claros que você vai ser demitido nos gráficos lá. O gráfico do Filipão estava muito embaixo, porque depois da Copa América, com tantos jogos sem vencer, a expectativa do Palmeiras é ser campeão brasileiro. É também ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Libertadores. Ele foi eliminado da Copa do Brasil, que era o campeonato menos importante para o Palmeiras, e sobraram dois. O Filipão, com toda a moral que ele tem de campeão, atual campeão brasileiro pelo Palmeiras, ele só se manteria depois de uma possível derrota na Libertadores se ele tivesse na boca para ganhar o Campeonato Brasileiro, se ele tivesse na liderança. E com tantos tropeços antes disso, eu achei que caso ele perdesse para o Grêmio, ele não resistiria. A minha aposta, na verdade, foi errada, porque eu achei que depois de perder para o Grêmio... Seria esse o momento. E digo mais, já tendo a experiência de observar muita tensão em clubes. Se o Palmeiras não tivesse vencido a primeira partida contra o Grêmio, o Filipão cairia efetivamente na segunda partida. Porque as pessoas acham que não, mas uma semana a mais de pressão é muita coisa. Quando você, vamos supor, perde para o Grêmio por 1-0 lá no Sul e tem que enfrentar o Grêmio uma semana depois no Allianz Parque sem nenhum jogo no meio disso. Tá todo mundo já pensando que se cair, o Filipão vai cair também. Quando você ganha a primeira partida lá, você ser eliminado em casa é uma surpresa.
O peso é outro, né?
O peso é outro. Por mais que seja surpreendente, e para mim a derrota do Palmeiras em casa é ainda mais pesada do que uma derrota que começasse ali no Sul, não se teve tempo de reação. Opa, temos o Flamengo aí. Se ganhar do Flamengo, empata com o Flamengo, que é o principal concorrente ao título, apesar do Santos estar bem, e você tem um jogo a menos. Por isso que o Filipão sobreviveu, pela primeira vitória lá sobre o Grêmio no Sul. Senão ele não teria nem sobrevivido a isso. Porque os times pensam sempre da mesma forma. Se você não ganhou e se você vem numa sequência de derrotas, você não está mais conseguindo tirar daquele time. O treinador não está mais conseguindo tirar daquele time o que pode render. E o time do Palmeiras com certeza pode render mais. Agora, estranho, né? Que o método que funcionava no ano passado, na hora da crise, quando você, e o Filipão foi campeão em cima disso, quando você tem mais tempo para trabalhar, você não consegue fazer nada de diferente. Não consegue fazer o time atacar. Você acha, Luiz Anversa,
sim,
que... Já acha?
Não, estou esperando a pergunta.
Ah, tá.
Você acha, sim.
Você acha que Filipão não é um grande técnico ofensivamente, dado que o Palmeiras... Mas, basicamente, falta criatividade na frente, falta jogadas ensaiadas, falta ter uma ideia de jogo ofensiva mais bem feita. Defender, todo mundo consegue assim que chega num clube emergencial. Agora, atacar, o que você acha?
Atacar esse ano, eu estava relembrando, desde a volta da Copa América, as vitórias do Palmeiras foram só nas Copas, né? Contra o Inter na Copa do Brasil, contra o Grêmio. Assim, o Palmeiras, desde a volta, ele, como você falou, ele não conseguiu implantar alguma filosofia, mesmo qualquer a mais básica filosofia de ataque. Foi muito pobre, repetindo alguns erros que vários críticos deixam falar. Palmeiras, só a bola na área, pouco toque de bola e tal. E essas vitórias contra a Inter e contra o Grêmio foi aquele chute espetacular do Scarpa, e contra o Inter agora vai me fugir como é que foi o gol. 1-0 aqui, não me lembro agora, mas enfim, foram vitórias magras, mas assim, essas eliminações, assim, contra o Inter, foi feio, porque mesmo sendo o jogo da volta lá, Palmeiras tem mais time que o Inter, e contra o Grêmio aqui, a apatia, foram dois jogos, assim, extremamente apáticos, né? Grêmio e Flamengo, parece que o time do Palmeiras não entrou em campo, os dois jogos, assim, o E quando o Palmeiras fez 1-0 aqui na volta contra o Grêmio, acho que todos os torcedores falaram, que alívio, né? O Grêmio não vai ter fôlego para virar esse jogo. E virou em 5 minutos, né? Mas respondendo ao seu
só questionamento... Só para lembrar, o primeiro gol, o gol de Palmeiras 1, Inter 0, nas quartas da Copa do Brasil, foi um gol de cabeça do Rafael.
Vou nem falar, então. Assim, eu acho que o Scolari nunca foi conhecido mesmo por ser muito bom como um técnico ofensivo, historicamente. Né? Apesar que no ano passado, a campanha do Palmeiras fechou com o melhor ataque, se não me engano. Porque quando ele assumiu, assim, foi uma retomada de vitórias, né, tal, que ninguém aguardava isso. E agora, depois, vamos falar do Mano, mas enfim, eu acho que o Palmeiras não vai ser muito feliz nessa mudança aí, que para mim não vai ter tanta mudança assim. Aliás, eu acho que com o Mano, depois a gente vai falar, o time vai ficar mais fechado ainda do que com o Scolari.
Eu acho que o futebol, né, tem técnica, tem tática, tem psicologia e tem parte física também, né? Esse time do Felipão, eu acho que deixou a desejar na parte tática, né? Por mais que... porque, assim, ofensivo, você ter jogadas de ataque faz parte da tática também. Se você deixa... A técnica é uma coisa muito mais dos jogadores, e uma coisa que o técnico só pode desenvolver na categoria de base. Depois você não desenvolve mais isso. A psicologia do Felipão é fantástica, né? Você tirar o time de como ele estava no ano passado para frente e dar chance para todo mundo, para todos os jogadores que não vinham jogando naquela ocasião, isso foi um mérito dele incrível, né? E não é fácil fazer esse trabalho e precisa ter costa larga para fazer isso também, precisa ter experiência. Não adianta a gente pegar um time grande aqui, a gente não vai, os caras não vão respeitar a gente. Precisa ser um cara forte. E fisicamente, você não precisa nem falar, o time do Felipão é o mais forte do Brasil fisicamente, não tem nem dúvida.
Achando que ele gosta também, né?
Exatamente.
Então, acho que o grande problema é que, assim, enquanto você tá ganhando, você não vai ouvir tantas críticas por causa, tipo, do seu ataque não tem boas ideias, não sei o quê. Então é que quando bate as duas ou três primeiras derrotas consecutivas, eliminação, aí você vai ouvir bastante isso, porque ainda mais você pensando no jogo contra o Grêmio, na volta. O Palmeiras até criou chances no primeiro tempo. Tem uma chance do William muito boa, que ele acaba perdendo o gol.
Foram duas chances.
Mas no segundo tempo, o Palmeiras não cria basicamente nada. E você pensa, para um time que investe tanto, tem um retorno de zero criação, é assim, beleza. A torcida se sentiria no direito de ficar triste, de ficar preocupada se fosse eliminada, de todo jeito. Mas seria pelo menos melhor se fosse eliminada tendo chances de gol. Fazendo por merecer, talvez, que apareça um gol ali para se classificar. Mas se você não faz nada, aí fica difícil. Não tem como defender. Se você é só bola na área, só esperar isso, é um futebol muito bola casquinha pro Daverson. Você, por exemplo, você tem o Luiz Adriano, que acabou de chegar, que é um atacante com muito mais técnica, ele tem muito mais recurso que os atacantes que o Palmeiras tem hoje, né, no elenco. Você pode mudar um pouquinho o seu ataque para tentar usar um cara desse de formas diferentes, né? Não tentar fazer que ele vá fazer o pivô toda hora, casquinha toda hora. Sim, você tem que usar melhor as habilidades dos jogadores.
No ano passado, só para complementar o que eu disse, o Palmeiras teve o melhor ataque com 64 gols e a melhor defesa também. Então foi uma retomada que ele chegou no ano passado. Chegou em agosto, né, que a gente estava vendo aqui. Foi absoluto.
O Felipão mostrou poucas ideias ofensivas, apesar de tantas vitórias que teve no Palmeiras, mas o reflexo disso que o Matheus falou é a falta de viradas do time, né? Por mais que o time não vira porque sai na frente sempre, é verdade, o time sai na frente muitas vezes, mas foram mais de 10 oportunidades que o time não saiu na frente. Isso eu estou falando antes dessa fase horrorosa aí do Palmeiras. Se for contar isso, daí já foram mais de 20 jogos que o time saiu atrás e não consegue vencer.
Uma das vezes que o Palmeiras saiu atrás, acabou tipo, chegando no empate com um gol espírita, né, que foi aquele jogo contra o São Paulo. Então, é um gol totalmente, tipo assim, não é um gol de jogada criada, é um gol que, assim, que a bola deu um desvio e acabou enganando o goleiro. É um gol mais de sorte do que tipo assim, uma jogada desenhada de verdade.
E eu adoro estatísticas que que pelo menos para mim fazem sentido, né, de chances de gol criadas, né? É, me chamava a atenção que o Filipão, nas coletivas, depois do jogo, ficava muito clara a visão dele de futebol, né? Quando o time dele, num segundo tempo, perdendo, né? O time tem o segundo tempo inteiro para criar alguma coisa, para tentar alguma coisa. Se o time dele criar 4 jogadas ofensivas, 4 chances de gol claras, ele está feliz. Ele achou, tivemos 4 chances, não aproveitamos e tal. É que é muito pouco 4 chances para o time do Palmeiras se você é superior ao rival, se você está jogando em casa. Só, claro, o desnível é outro, se a gente pegar o Campeonato Europeu, é outra maneira, mas, sei lá, o Barcelona contra o Getafe, primeiro tempo vai criar umas 7 chances de gol, mais ou menos. Se o Getafe conseguir sobreviver a isso ou conseguir fazer com que o Barcelona crie menos chances, aí sim é uma grande vitória do Getafe. Ele não é... dificilmente, se um time cria 7 chances, dificilmente ele não vai fazer o gol. E isso se sente no Felipão. Não só nesse jogo contra tanto o segundo tempo contra o Inter, que tinha desvantagem o segundo tempo inteiro, criou uma chance de gol, um chute fora da área. E agora contra o Grêmio também. Mesma coisa. Né? O time não cria nada.
Se eu pensar contra, talvez as estatísticas mais avançadas, tem a expectativa de gols, né? Nesse glorioso nosso jogo Flamengo e Palmeiras, no último fim de semana, o Palmeiras tem gols registrados de 0.
Porque não conta os impedimentos.
Né? Não, é porque não conta os impedimentos, mas assim, o Palmeiras tem 0.6 expectativa de gol. 0.6. Acaba sendo meio bizarro, tipo assim, você vê esse time do Palmeiras tendo tão poucas chances, fazendo tão pouco.
E o curioso é como mudou, né, a nossa imagem do time, que antes da Copa América, os jogos do Palmeiras eram muito monótonos, e a gente sabia, se o Palmeiras abrisse o placar, não ia sofrer a virada, ia ser um jogo chato, com o Palmeiras dominante e tal. E depois da Copa América, a gente viu um time morto, e mesmo abrindo a vantagem, eu falei, o Palmeiras não vai aguentar a pressão e vai levar a virada, né? Como mudou isso?
Isso mudou, isso é psicologia também, né?
Sim.
O time muito abalado. O Filipão até falou depois do jogo contra o Flamengo que o time estava abalado ainda e tal. Eu acho que não deveria, né? Porque, convenhamos, já se passou uns dias, tem outro campeonato pela frente. Não acho que o time deveria se abalar com uma derrota 4 dias antes. Esses jogadores estão acostumados com isso, né? São todos experientes, não tem moleque no Palmeiras. Agora, tem um problema também, assim, quem veio foi o Mano Menezes. Agora temos que falar. Marina Marini.
Vamos só começar dando crédito pro nosso querido Jorge Nicola, nosso blogueiro.
Com certeza.
Que desde sábado já estava falando que o Mano era o favorito, caso o Filipão caísse. Ontem noticiou a queda do Filipão no momento, com a gloriosa mensagem do nosso Alexandre Matos. Depois já falou, ó, o Palmeiras já fez uma proposta pelo Mano. E pouco depois, por volta de umas 10h30, já cravou. O Mano era o novo técnico do Palmeiras. O anúncio
só veio hoje de manhã, mas ontem já estava sacramentado o negócio.
Sim.
Bom, Mano tem um estilo parecido com o do Felipão, então é meio que trocar 6 por meia dúzia, talvez? A gente vai ver. E ele já chega com uma resistência muito grande da torcida, com uma desconfiança muito grande. Só que, quem estava no mercado? Quem que o Palmeiras poderia pegar? Dorival Júnior tá no mercado, Fernando Diniz tá no mercado, Jair Ventura tá no mercado, acho que entre essas opções...
Gabriel Braga que não aceita.
Entre essas opções, talvez o Mano realmente tenha sido a melhor delas, só que é um pouco igual.
Luiz, o que você acha?
Contrato Mano de 2 anos, né?
Até fim de
2021. Eu tinha falado aqui com os colegas do podcast, claro, acho que o time precisava de um choque, alguma mudança. Claro que a primeira peça que vem à mente é trocar o técnico. Mas, assim, o estilo do Mano não me agrada. Vai trocar 6 por meia dúzia, que nem você falou, Marina. E, assim, também não tinha nenhuma opção, né, boa. Assim. Eles foram no naquela de risco zero, investimento risco zero, títulos públicos. Não vai ter risco. O Mano dificilmente vai correr algum risco. E pode ter chance de ganhar o único título que resta. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos. contra o Fluminense, vai ser dia 10 de setembro, ganhando, fica a 3 pontos do líder Flamengo. Então, que é muito provavelmente que ganha, depois o Fluminense perdeu do Avaí, né? Que na situação, meu Deus. Mas, enfim, eu não trocaria, acho que, o Filipão pelo Mano. Acho que se fosse para dar um choque, eu daria um choque com um outro estilo de jogo, e aí sim, já pensando em 2020. O Palmeiras tendo uma nova forma de jogar, nova forma de... Enfim, eu trocaria por um outro nome que não o Mano, e além do mais, o Mano é um técnico bem caro, né? Então, eu acho que vai trocar 6 por meia dúzia. Pensando em 2020, para mim, não foi uma boa troca.
Mas quem você traria? Cara, eu nomes.
Não, Marcelo Gallardo?
Cara, eu apostaria num técnico estrangeiro agora.
José Mourinho? Palmeiras...
Não, o Mourinho é muito caro também. Não, ele não aceitaria.
Você é fã do Mourinho.
Não, eu gosto dele em parte.
Você gostaria?
Não, agora, pelo piada, emocional.
Piadas, piadas à parte. Eu acho que apostaria num técnico estrangeiro agora, porque não há nenhum risco de queda, assim, porque também tem isso. Você trazer um técnico de fora com um time muito mal, pode ser que você caia para a Série B, essas coisas assim. Eu apostaria num técnico de fora com um plano de jogo ofensivo e já fazendo planejamento para 2020. Eu acho que também falta isso aos clubes aqui do Brasil, né? Já estamos faltando 3 meses, 4 meses para o fim do ano. Eu podia pensar já para 2020, um novo estilo, por que não um técnico estrangeiro? Uma boa ideia. Boa ideia. Que geralmente os técnicos estrangeiros, tirando esses de ponta, não ganham tão bem quanto os daqui, né?
Não, aqui na América do Sul com certeza não.
É, tirando essas estrelas, você falou Galhardo, aí ganham bem.
É, mas não também chega ao, não que, chegam, ao né? que o Mano está ganhando, o que o Mano ganhará, não chega.
Tem, não chega, então tem isso também.
E acho que o Mano, ele, assim, a única diferença do Filipão é que a marcação dele é diferente, né? A marcação é claramente por zona, todo mundo corre menos. Você precisa de menos Thiago Santos com o estilo do Mano. E você pode ter mais Bruno Henrique, mais Felipe Melo. Isso, o time continua forte fisicamente, mas não precisa ficar correndo que nem um louco. E os pontas são bem presos, né? Ele não deixa o ponta totalmente livre. A chance, até a gente brinca na redação, a chance do Ramires virar o ponta direita existia com o Filipão, e o Ramires não deve estar em forma, porque não jogou nenhuma vez. Só aumenta com o Mano ali, né? Vai ser o Robinho do Mano.
Eu acho que ela passa de 100% com o Mano.
e o Mano gosta de prender bastante os pontas, justamente porque isso deu equilíbrio pro time, né? As linhas ficam bem juntas, não tem muita quebra, e o time se sente confortável jogando como o Mano quer. O problema é que essa marcação zonal, ela também demora mais para recuperar a bola. E para você fazer pressão no adversário, você vai ter que ficar quebrando as suas linhas e tal, para no momento de recuperar mais rápido e que você estiver perdendo, né? Ofensivamente, o Mano parece ser mais moderno que o Filipão. Até porque o Filipão dá muita liberdade para os jogadores, ataca com poucos jogadores, mas não tem muita coisa ensaiada, como a gente já falou aqui, ofensivamente. O Mano, ele busca as tabelas pelas pontas, a todo momento a triangulação ali no setor e muito cruzamento na área, a gente sabe, cruza bastante. Não acho que seja uma quebra total de estilo, mas de mentalidade, desculpa. É uma quebra de estilo, mas não de mentalidade. É defensivo, como era o Filipão.
Filipão, vocês acham que já era, já?
O problema é que eu acho que o Filipão não aceita qualquer proposta, né?
Eu acho que ele provavelmente, se brincar, vá para algum outro mercado alternativo aí, que ele consiga ganhar um bom
dinheiro. Mas assim, já tá bem fim de linha, né?
Porque ele tá. Ele é bem prestigiado na China, se você for pensar. Não duvido que venha uma propostinha aí pra ele, pra voltar pra lá. E sobre o Mano, eu acho complicado demais um time que quer ser campeão brasileiro investir num técnico que tinha ganhado um dos últimos 20 jogos no Cruzeiro.
Não ganha desde maio, acho, né? Uma coisa assim.
É uma coisa extremamente complicada. Não, assim, se eu fosse o diretor do time, eu não me sentiria confortável. Por mais que eu gostasse do técnico, não me sentia confortável fazendo essa contratação.
E você levantou um ponto bom, Matheus, sobre diretoria. Eu acho que já é hora de fazer alguns questionamentos ao Alexandre Matos, né? Eu acho que as contratações desse ano, eu acho que nenhuma deram certo, todas que ele fez. E até a gente tem um texto no Yahoo Sports, que é da Folha, falando da duração dos técnicos na era Matos, né? Eu acho que o Filipão foi o que mais durou agora, né? Um ano. Todos duram 6 meses, 4 meses. Tem alguma coisa errada, né? Ele que fala tanto em planejamento e não sei o que lá, o discurso não...
E essa coisa tipo, de achar que, por exemplo, tava com o Roger no ano passado, aí demitiu no meio do ano, chegou o Filipão.
Totalmente triste.
Deu um choque na galera e foi lá e foi campeão. Cara, eu não acho que é por causa disso que você deveria achar que você sempre tem que contratar um técnico experiente. Cara, você tem um elenco ótimo pro nível do Campeonato Brasileiro. Você tem jogadores ofensivos muito bons para serem aproveitados. Eu não acho que, por exemplo, com o Filipão você aproveita o máximo de Luiz Adriano, de Dudu, de Lucas Lima, por mais que ele não tenha jogado tão bem recentemente. Zé Rafael, Gustavo Scarpa, tem muitas peças ofensivas.
Você aproveita o máximo de Gustavo Gomes, de Thiago Santos. Esses caras estão...
Defensivamente, sim.
Porque eles têm liberdade para caçar e é o que eles são bons, entendeu? Eles marcam muito bem nessa de correr atrás do jogador.
Bom, como o Luiz falou, eu acho que seria uma boa pro Palmeiras buscar um técnico um pouco mais ofensivo. Mas tendo gastado tanto na parte ofensiva do time.
Se tem alguém que pode propor o jogo, é o Palmeiras, né? Poderia.
Eu,
aliás, não perguntaram para mim, mas eu contrataria o Dorival Júnior.
Esqueci dessa sua paixão pelo Dorival.
Porque é diferente, gente. É ofensivo.
Sabe o que eu pensei que você ia dizer?
Enderson. Mas é que o Enderson ainda não tem casca.
Enderson é anti-queda, né?
Enderson, eu gosto muito do trabalho, mas ainda não tem casca porque pegou o Palmeiras.
O único, no Santos ele não foi bem, né? Que teve alguns problemas com o elenco, né? No Fluminense também teve problemas com o elenco.
No Fluminense não dava pra ir bem, né? Assim como tá sendo provado.
Mas ninguém consegue. Era com o Fred, né? Tinha o Fred, né? Que ele teve, acho que alguma.
Não sei, eu sei que o Fred, durou um estadual lá.
O Palmeiras falou, ele teve que conversar. O problema é que ele assumiu recentemente o Independiente, né? O PK7.
Esse era um que estava na minha lista.
É outro também que não tinha casca, né? Defesa e Justiça, não dá pra você apostar nesse cara.
Joga diferente,
é verdade.
Tem que dar uma chance pra você, assim, a risco zero de cair. Não tem essa.
Mas o Palmeiras tá demitindo o Filipão em quarto
lugar. Então, eu acho que agora tem que fazer uma experiência. Tem que fazer experiência agora. Gareca lá em 2014.
Não acho que
foi uma experiência.
O dirigente, eu acho que não pensa assim.
Mas deveria pensar.
Ele tá pensando no título.
Acho que você fazer experiência no topo é bem mais fácil fazer experiência ali no
pra
no
mim, não, pra mim
eu acho que seria arriscado.
Se o título tá perdido, por exemplo, faltam 8 rodadas e você tá 10 pontos do líder, você não vai ser campeão com um time morto. Aí sim você pode fazer essa experiência. Agora não.
Mas aí, o Mano começa.
Ele pensa em título e contrata um cara que ganhou um dos últimos 20 jogos.
Mano não ganha o brasileiro, não vai bem no estadual, que é uma das especialidades dele. Copa Libertadores vai mais. Vamos demitir ele. Vamos contratar quem? Vamos contratar um cara mais
novo. O Mano, ele também não tem um aproveitamento tão ruim assim. Ele teve esse ano, né? Até foi uma coisa inédita na carreira dele.
O ano passado do Cruzeiro do Brasileirão também não foi dos melhores.
Porque ele abriu mão de vez.
Ele abriu mão e não conseguia treinar o time reserva dele. Não era um time ruim. Sim, o Cruzeiro...
Falando com quem entende de raposa. Você vê que ele já se exalta. Né?
O Cruzeiro não tinha as mesmas peças, por exemplo. O Palmeiras tinha para poder fazer 2 times ano passado. Mas não era um time para ter o desempenho que teve. O Cruzeiro continua sem ganhar fora de casa com o Atlético Brasileiro faz mais de um ano. O único jogo fora de casa que o Cruzeiro ganhou foi contra o América, que foi em Belo Horizonte. Então, pra fins não entra nessa conta, né? Mas é meio preocupante, eu acho. Você pensa em título, um técnico vem de uma fase tão grande quanto o Mano.
Eu não me fixo tanto na fase atual do Mano, porque a gente não sabe o que o elenco podia estar pensando dele, tem um desgaste e tal, a gente sabe como jogador, como jogadores em geral, os experientes são com isso, eles podem fazer corpo mole a todo momento e a gente não sabe. Inclusive, acho que com o Felipão não foi isso que aconteceu, o time até correu bastante contra o Grêmio, contra o Flamengo foi um domínio total, não acho que tenha... que teve corpo mole dessa vez. Dessa vez. mesmo elenco do Palmeiras, não vou ficar soltando acusações aqui, mas eu acho que já teve isso no passado, com esses mesmos jogadores. Não com o Felipão. Gente, vamos falar de Copa do Brasil. Palpites. Quarta-feira, Atlético Paranaense e Grêmio. Primeiro jogo na Arena do Grêmio foi 2-0 pro Grêmio. Não tem gol fora. Marina.
Mais um 2-0 Grêmio.
Matheus?
1-0 Atlético e o Grêmio passa.
1-1.
2-0 pro Atlético. Vai pros pênaltis, gente.
Olha.
Ô, louco, e aí?
Ousado. Ah, eu não sei. Não,
tem que dar palpite completo.
Palpite completo.
Tá bom, Atlético Paranaense passa. Mas só pra falar do... se vai ser nos pênaltis.
Zebrinha, hein?
Zebrinha. Internacional e Cruzeiro vão jogar na quarta-feira às 9h30. O primeiro jogo, o Inter ganhou fora de casa de 1-0. Agora, o Cruzeiro tem Rogério Ceni. Segundo o Matheus, acabou o problema, né? O Mano saiu. E aí, Matheus, o Cruzeiro vai virar agora?
Eu tenho visto coisas melhores do Cruzeiro desde que o Rogério assumiu, em relação aos últimos jogos do Mano. Mas é meio difícil. Ainda mais que o Inter não perdeu o Guerreiro, eu aposto no 1-1 e o Inter passa.
Marina?
2-1, Inter.
Isso.
Inter passa 1-0.
1-1, Inter passa também.
Grenal na final.
Gente, considerações finais. Não vou nem falar de seleção, tá? Seleção é coisa pequena, né? Porque a gente não respeita a data FIFA. Por que a gente vai falar da seleção? Alguém tem alguma coisa pra falar da seleção?
Não,
de...
não, muito obrigado.
Então, passo. Vamos essa. Destaques finais. Matheus Ribeiro.
Nos últimos dias, a Premier League tem conversado com os clubes para possivelmente voltar a ter a janela de transferência fechando junto com as outras ligas, né? Porque desde a temporada anterior, a Premier League tinha fechado a janela de transferência no dia antes do primeiro jogo da temporada. E isso acabou que deixou os clubes ingleses meio que num pequeno problema. Se vende alguém importante ali depois que acaba a janela, não pode trazer ninguém. Então, é uma coisa interessante para ver. E eu vou dar só falar uma coisinha. Gente, como perde gol o Fluminense? Meu Deus do céu. Não dá. Esses últimos dois jogos contra o CSA e contra o Havaí, 2 altos por 1-0. Cara, o que o Fluminense perdeu de gol, acho que o Palmeiras não deve ter criado de chance no Brasileirão esse ano com o Filipão.
Marina.
O meu é um destaque negativo. Semana passada a gente chegou a comentar sobre essa cultura do ódio e essa aproximação de torcedores reclamando diretamente com jogadores. Isso aconteceu essa semana com o Bruno Henrique. Ele estava de folga com a esposa dele passeando e um torcedor veio cobrar ele no meio da folga dele. A esposa dele chegou a rebater, mas ficou nesse bate-boca fora de um estádio, fora de um centro de treinamento, o jogador vivendo a vida dele e tendo que ouvir isso no meio da rua. Acho bem complicada essa situação.
Os torcedores de Yahoo vão te cobrar aí na rua em breve, Marina, se a nossa audiência não estiver boa.
Vou me chamar de Marina, inclusive.
Conversa.
O meu destaque é uma polêmica barata do ex-jogador Carlos Alberto com o Gabigol. O Gabigol tá jogando muito bem, fazendo gol, e o Carlos Alberto pegou no pé do pobre do Gabigol, falou que se fosse ele, se ele fosse o Felipe Melo, naquele momento que ficou emblemático do jogo, né? Ele quebraria o Gabigol no meio, racharia no meio, diz que o Gabigol não tem que ser chamado de Gabigol. Bom, não sei o que está acontecendo com o Carlos Alberto. Tá totalmente descontrolado. Fica a minha crítica aí, pô. Pelo amor de Deus.
O Carlos Alberto, ele... Eu não sei também em que tom ele falou isso, porque eu já vi entrevistas do Carlos Alberto. Esses canais bons do YouTube aí, você pode dar uma olhada. O Carlos Roberto tá sempre à vontade, né? Tá sempre falando num clima de brincadeira.
É que eu pego só as manchetes, as coisas polêmicas, a gente gosta.
Exatamente, né? Que dá acesso, não, a gente não faz
isso. Nós vivemos de cliques.
Não, a gente não faz isso aqui meia rua, não. Mas o Carlos Alberto costuma falar muita zoeira. Ele costuma falar brincando as coisas. Talvez ele falou numa...
Que ele tá pegando muito no pé do Gabigol.
Já foi a segunda vez.
Toda semana ele tá falando... Pobre do Gabigol, deixa ele fazer gol.
Tá dando manchete, quando você continuar falando isso, ele vai continuar falando.
Tá dando manchete pro Yahoo, por favor. Então, é só uma crítica.
Gabigol tá fazendo gol?
Tá fazendo gol.
Não pode se chamar de Gabigol, gente.
Pode. Não, mas a gente quer o Carlos... O Gabigol não dá clique, não dá manchete. O Carlos Alberto, sim.
Bom, agora eu vou falar da minha... Meu corte de braço,
vamos
né?
Vamos ver se você
vai. Olha, tá meu corte vendo. De braço não tá sendo oportunista dessa vez. Eu vou usar o oportunismo ao contrário. Havaí ganhou do Fluminense. Mas aposto meu braço que vai cair.
É uma semana pior que a outra.
Gente, tô com meu braço aqui já há algumas semanas, tá? Algumas semanas que eu não perco meu braço.
Cadê o corte de braço raiz?
Exatamente.
Corte
de braço...
Eu ainda não presenciei o corte de braço raiz.
A velha moda de André Carlos.
Não presenciei.
Um corte básico. Muito bom, né? Era um pouco, né? Você perdeu os tentáculos, né?
Não, mas eu não apostei. Ó, CSA eu não apostei ainda. Só tá dois pontos na frente. Então, CSA, ainda mais... Não, eu apostei já, né? Porque desde que o Argel assumiu, né?
Que não ia cair?
Não, que ia cair.
Que ia cair mesmo com o Argel, né?
Porque o Argel... Não, mesmo com o Argel não. Por causa do Argel. Do Argel. Que, aliás, mais um áudio maravilhoso, hein, Argel? Parabéns. É, sincericídio, rapaz. É, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Valeu!